Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. As diversas mudanças que estamos observando na sociedade nos últimos anos, a par de despertarem inúmeras controvérsias, trazem de volta a lembrança de personagens da história que, de alguma maneira, precisam ter a sua memória resgatada para que possam se revelar como o que desde sempre foram, referências morais para uma sociedade que hoje está em busca de rumo. Uma dessas figuras é o Dr. Martin Luther King, sobre quem vamos falar nesse episódio.
Eu compus uma música de parceria com meu amigo Ronaldo Bosco e intitulei Tributo a Martin Luther King. Martin Luther King é um negro norte-americano. O mérito maior de Martin Luther King é lutar cada vez mais pela igualdade dos direitos das raças. Essa música, eu peço permissão a vocês, porque eu dediquei ao meu filho, esperando que no futuro ele não encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei e tenho, às vezes, encontrado, apesar de me chamar Wilson Simonal de Castro. La 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 la.
Em 1965, o Dr. Martin Luther King participou de uma reunião de educadores da Syracuse University, nos Estados Unidos. O seu discurso naquela universidade americana foi sobre educação, um assunto que naquela época já era a principal preocupação do movimento pelos direitos civis e do próprio Dr. King, que já era pai de 4 crianças. Ele começou o seu discurso citando uma declaração feita pelo presidente Lyndon Johnson em 2 de julho de 1965, em um discurso que havia feito na Associação Nacional de Educação. Abre aspas, não vamos parar até que cada criança nessa grande e bela terra possa ter toda a educação da mais alta qualidade que a sua ambição exige ou sua mente pode absorver. Fecha aspas. Na sua fala aos professores, o Dr. King identificou as causas de muitos dos problemas da educação e sugeriu possíveis abordagens que, na visão dele, poderiam resultar na solução do problema e honrar aquela promessa feita pelo então presidente americano. 36 anos antes, numa manhã de inverno, no dia 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, na Geórgia, nascia Martin Luther King Jr., o primogênito dos King. Ninguém naquela família pensava que 36 anos depois, Martin Luther King Jr. pudesse chamar a atenção de um renomado grupo de educadores como aqueles que se reuniram na universidade apenas para ouvi-lo. Martin Luther King Sr. foi um dos 10 filhos de James Albert King, que era meeiro de uma plantação em Stockbridge, a cerca de 30 quilômetros de Atlanta. Na época do nascimento de Martin Luther King Jr., o pai tinha deixado o trabalho em uma plantação para, aos 16 anos, começar a trabalhar em uma indústria e, com um trabalho duro, conseguir concluir o ensino médio e obter um diploma na escola. A mãe de Martin Jr., Alberta, frequentou o Seminário Spelman e o Instituto Hampton. Ela era filha de Adam Daniel Williams, pastor da Igreja Batista Ebenezer. As personalidades bastante diferentes dos seus pais acentuaram no jovem King o respeito pela ordem e pelo equilíbrio. O pai tinha um temperamento volátil, emotivo e até um pouco destemperado. A mãe estava sempre calma, tranquila e mantinha sempre o equilíbrio na fala e nas ações. Mas veja, King Jr. nasceu em plena época da Grande Depressão Econômica e cresceu em uma área onde 65% da população sobrevivia com o apoio da assistência social pública. O esforço dos seus pais tinha sido até então para que ele, sua irmã Christine e seu irmão mais novo, Alfred Daniel, nunca tivessem que enfrentar essa situação de pobreza. Embora o casal King tenha conseguido evitar que a sua família enfrentasse dificuldades econômicas, era impossível proteger os filhos da realidade de terem nascido negros nos Estados Unidos.
I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr.
I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still.
Falando dos incidentes da sua infância que afetaram o desenvolvimento de sua visão da religião, o Dr. King escreveu: houve um incidente que aconteceu quando eu tinha mais ou menos 6 anos. Dos 3 anos de idade até então, eu tinha tido um colega branco que tinha mais ou menos a minha idade. Sempre nos sentimos livres para brincar juntos. Esse meu amigo não morava na nossa comunidade, mas ele geralmente estava por perto todos os dias, até por volta das 6 horas da tarde. O pai dele tinha uma loja do outro lado da rua em que ficava a nossa casa. Aos 6 anos, nós dois entramos para a escola, e escolas separadas. E eu me lembro que a nossa amizade começou a esfriar assim que entramos na escola. Claro que esse não era o meu desejo, mas era o dele. O clímax veio no dia em que ele me contou que seu pai exigiu que ele não brincasse mais comigo. Isso foi um choque tão grande para mim que eu nunca consegui esquecer. Eu fui imediatamente perguntar aos meus pais se eles sabiam por que aquilo tinha acontecido. Nós estávamos à mesa de jantar quando a situação foi discutida e então, pela primeira vez na minha vida, eu fui informado da existência de um problema racial. Segundo ele, a sua resposta inicial ao problema racial foi de choque e de ódio por cada pessoa branca. E esse sentimento cresceu, apesar da advertência dos pais, para que ele não cultivasse qualquer ódio em relação aos brancos. Bem, esse ódio acabou sendo moderado ao longo das experiências de trabalho com brancos em organizações interraciais durante os seus anos de faculdade. A interação contínua entre os ataques raciais sutis e os abertos e a ação de força e orgulho fornecida pelos pais, especialmente o silêncio tranquilizador da sua mãe, foram fundamentais naquele período. Mas os conselhos e a reação abertamente hostil de seu pai ao sistema contribuíram muito para equipar King com a força necessária para vencer. Um exemplo da reação de seu pai é visto no relato de um incidente que, para a maioria dos outros homens, poderia ter sido apenas mais uma das muitas indignidades que os negros sofriam naquele país. Por volta dos 8 anos de idade, King foi ao centro com o pai comprar um par de sapatos. Pai e filho sentaram-se na frente da loja. Um funcionário branco, então, ofereceu-se para atendê-lo, mas pediu que eles se sentassem nos fundos da loja. Como se não conseguisse entender, o pai de King Jr. protestou que não havia nada de errado com os assentos que eles estavam ocupando. Quando o funcionário insistiu para que eles tomassem os assentos na parte de trás, o pai do King explodiu e declarou: ou compramos sapatos sentados aqui, ou não compramos nenhum sapato. E com isso, ele pegou a mão do filho e saiu puto da loja. Assim, o filho viu a reação do pai ao sistema e, ainda assim, ele também viu a impotência do seu pai para realmente fazer qualquer coisa a respeito do insulto que os dois sofreram. O terror e os medos que caracterizam os anos da infância de todos foram intensificados para aquela criança negra que precisou chegar a um acordo não apenas consigo mesmo, mas também com o conhecimento desconfortável de que o mundo sabia algo sobre ele e sobre seu passado, e esse algo era vergonhoso e humilhante. Embora Martin Luther King Jr. estivesse mais seguro do que a maioria das crianças negras, ele sentia a mesma sombra da desigualdade que ameaçava os outros negros. Muito antes que ele pudesse entender o que tudo aquilo significava, ele já podia sentir o seu impacto. Havia lugares onde ele não podia ir, coisas que ele não podia fazer, e isso forçava a triste compreensão de que os negros, de alguma forma, eram diferentes.
All we say to America is be true to what you said on paper. If I lived in China or even Russia or any totalitarian country, maybe I could understand some of these illegal injunctions. Maybe I could understand the denial of certain basic First Amendment privileges because they haven't committed themselves to that over there. But somewhere I read of the freedom of assembly. Somewhere I read of the freedom of speech. Somewhere I read of the freedom of press. Somewhere I read that the greatness of America is the right to protest far right. And so just as I say we aren't gonna let any dogs or water hoses turn us around, we aren't gonna let any injunction turn us around. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. I may not get there with you. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
Olha, Martin Luther King Jr. foi um dos grandes ativistas da mudança social não violenta do século XX. Ele utilizou suas habilidades de oratória, que eram excepcionais, e a sua valentia e a sua coragem para enfrentar os ataques e as leis discriminatórias existentes naquela época nos Estados Unidos. Ele organizou protestos e manifestações não violentas para chamar a atenção para a discriminação racial e para exigir a criação de uma legislação de direitos civis que fosse capaz de proteger os direitos dos cidadãos americanos negros. As inúmeras manifestações em muitas cidades americanas conduziram a uma marcha que atraiu mais de 250 mil manifestantes a Washington, onde o King fez um discurso em que imaginava um mundo no qual as pessoas não fossem divididas por raça. O movimento inspirado por Martin Luther King ganhou tanta força que o Congresso americano acabou promulgando a Lei dos Direitos Civis em 1964. Nesse mesmo ano, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. O Dr. King precisa ser reconhecido como um símbolo do movimento dos direitos civis. A sua vida e o seu trabalho simbolizam a busca de igualdade e a busca pela não discriminação. Por isso, pense nisso.